O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o UDF a pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais a uma paciente que recebeu uma transfusão de sangue indevida em um hospital público, o Hospital Regional de Taguatinga. Internada para tratar uma tuberculose, a paciente recebeu uma transfusão de sangue não prescrita e incompatível com o tipo de sangue dela. Após o início do procedimento de transfusão, a paciente passou a ter reações adversas, como calafrios, tremores, vômitos e desmaiou. Teve que ir até para a UTI. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Caroline Deitz, médica especialista em medicina legal e perícia médica. Bom dia, doutora Caroline. Seja bem-vinda à Rádio Senado.
Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje conversando com você sobre esse assunto que é tão importante para todos nós, né?
Pois é, doutora, tão importante falar sobre isso, né? Casos como esse que a gente tratou aqui agora, que aconteceu aqui no DF, no Hospital Regional de Taguatinga, são raros ou acontecem muito?
Olha, não é uma exclusividade nossa, né, do Brasil, não é uma coisa rara e realmente... São incidentes que precisam ser tratados com a mesma seriedade, né, do risco que eles podem causar às pessoas, né? Então, envolvendo a transfusão de sangue, acontecem acidentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem algumas estatísticas até que estão no portal do Ministério da Saúde, que 850 pacientes são transfundidos com sangue, né, mais ou menos 3%, tá, eles evoluem para óbito, tá? Uhum. Então, assim, já tem uma estatística, né, desses pacientes que recebem de forma errada essa bolsa de sangue, né, pela complexidade da identificação do próprio material. Agora, nesse caso aqui, a gente está falando de uma prescrição que foi feita de forma errada, a administração, né? Então, provavelmente, né, o profissional que ia lá administrar a bolsa de sangue para uma outra pessoa foi e administrou para a pessoa errada. Então, ele deixou de verificar vários mecanismos, né, de segurança que tem que acontecer dentro da instituição, de verificar se é o paciente correto, verificar ainda algum outro dado para ter certeza que é aquele paciente, como a data de nascimento ou o nome do pai e da mãe. Então tem a teoria do queijo suíço, que a gente chama, né, que é muito utilizado também na aviação, né, em questões que envolvem procedimentos complexos. Uhum. Que, né, são vários furos que acontecem dentro do procedimento e quando eles convergem, né, pode acontecer então um evento catastrófico. Uhum. E nesse caso aqui, né, então não teve o óbito, né, então teve ali questões agudas, né, que foram tratadas, mas que ainda assim ensejaram uma indenização. Uhum. E a gente tem que pensar no contexto como um todo de uma instituição de saúde, né, que é algo muito complexo, né?
Ou seja, existe, doutora Caroline, uma série de protocolos, né, que precisam Exatamente. Ser seguidos para que um erro como esse não aconteça. Quais seriam esses protocolos?
Então, desde a própria identificação do paciente, que nesse caso seria o mais importante, né? Então, transfusão de sangue não é um procedimento que é tão como... Existe, né, muitas vezes, né, por dia, né, em grandes instituições, mas assim, para o próprio paciente não é algo tão comum assim, né? Então, até mesmo o paciente pode ser informado para participar disso, né? De, olha, quando alguém vier administrar uma medicação, confirma que medicação é essa. Uhum. Uma bolsa de sangue também é algo que... geralmente o médico avisa bastante, né, o paciente que vai acontecer uma transfusão, então não é algo incomum, né, de acontecer. Uhum. Né?
Doutora Caroline, e para julgar um caso como esse, por exemplo, né, para a justiça ter elementos sobre o assunto, ela precisa da perícia médica. A perícia médica é fundamental nesses casos, né?
Exatamente. A perícia médica, ela lida muito com esses... O pior do que aconteceu na área da saúde ali, que tragédias, né? Então, eventos que causaram algum dano. Então, o perito, ele precisa traduzir para o juiz o que aconteceu naquele contexto, né? Então, se houve algum dano que foi temporário, ou se teve uma sequela que foi permanente, quantificar que sequela foi essa. Então, nós temos esse objetivo de traduzir. E até por isso é que é muito importante a atuação, né, dos peritos que estão diretamente ligados a esse tipo de caso. Eles conseguem ter um olhar para o início do processo, porque a análise, ela é retrospectiva, né? A gente pega o resultado final e vai entender o que aconteceu lá na raiz do problema. E consegue, então, pensar até em medidas de como poderia prevenir aquele caso ali, né? Claro que isso não é o objetivo do processo em si, e sim traduzir com o máximo de detalhes para o juiz o que de dano, né, aquele incidente que está sendo relatado trouxe para aquele paciente. Claro que essa pessoa que passa por perícia, né? Primeiro o perito, ele tem que ver se existe nexo, né, entre o que ela está falando e realmente o que se verifica nos documentos. Então, são vários procedimentos também realizados aqui nessa seara da perícia médica.
O perito, então, ele vai analisar aquilo que aconteceu para ver se realmente foi um erro, ver o que aconteceu como consequência daquele ato, né, que o paciente está julgando como errado, né, e vai levar todos esses elementos como consequências para julgar esse caso. Os pacientes que têm uma suspeita de que passaram por um erro médico podem, então, recorrer ao perito?
Podem, então, o perito, ele pode ser nomeado por um juiz, ou mesmo as partes que estão em um processo, elas podem recorrer a peritos particulares para assessorar elas durante todo o processo judicial. Então, elas têm essa possibilidade, até mesmo de, nossa, estou com alguma dúvida, então gostaria de saber realmente o que aconteceu nesse caso, e ela contrata um perito que seja da confiança dela para dar o parecer dele. Assim como os médicos e as instituições de saúde também podem ter os peritos delas para ajudar a verificar o que aconteceu no caso. Então isso é algo bastante importante, né, a gente entender, porque as pessoas serão leigas ali naquela ação judicial, a não ser quando tem um médico envolvido, mas ainda assim o médico, ele não entende de perícia, ele entende da especialidade ou de medicina, então ele precisa de alguém para ajudar também a traduzir para ele o que está acontecendo em todo o processo judicial, né? Então, toda a instrução mesmo da prova técnica do processo judicial é feita por esses profissionais.
O perito, então, na verdade, ele vai analisar e vai chegar à conclusão de que ou foi erro médico ou realmente foi uma fatalidade, né? Ele vai analisar tudo o que aconteceu, o fato em si e as consequências daquilo que aconteceu dentro do hospital, para ver se realmente houve uma fatalidade ou um erro médico, né? Vai ver de quem que é a culpa daquilo que aconteceu. E esses casos da utilização do perito, doutora Caroline, servem não só para as questões de transfusão de sangue, né? Servem também para... A gente ouve demais aí casos da pessoa que entra no hospital, dá entrada no hospital para fazer uma cirurgia, por exemplo, no joelho direito, e aí é operado o joelho esquerdo da pessoa. Para esse tipo de erro também existe a ajuda do perito médico, né?
Sim, tem casos como esses que são mais aberrantes ainda, né? Que são falhas também em protocolos de segurança do paciente. E tem outros que geram dúvidas na condução, porque podem ser internações prolongadas, podem ter vários acontecimentos ali que tornam o caso até mais complexo e necessitam de uma análise realmente aprofundada. Então, o perito precisa de todos esses documentos para ter um parecer dele sobre o caso.
Doutora Caroline, só para a gente finalizar, qual a orientação que você dá para aquele paciente que suspeita, então, que sofreu um erro médico ou alguém da família passou por um erro médico? Com essa suspeita, como ele faz para acionar, então, um perito para solucionar essa situação?
Bom, ele tem que procurar, né, por um médico que ou que tenha especialidade de medicina legal e perícia médica ou que tenha experiência em lidar com casos de perícia, né? Porque ele vai conseguir ter um olhar de entendimento sobre essa questão de todos os danos, né? De como isso vai ser traduzido no processo judicial. Até para evitar, né, ações judiciais que levam a tanta dor de cabeça, às vezes, para uma pessoa que já está com uma condição de saúde ruim, né? E às vezes anos, né, ficar se arrastando em um processo judicial que não tem elementos suficientes do ponto de vista da perícia. Então, isso é importante, né, porque acontece em muitos casos que o perito vai ter que explicar que apenas foi algum evento adverso, né? Claro, tem outras coisas que envolvem ainda a prática médica, mas é muito importante essa avaliação, né, para fazer realmente uma construção de prova que tenha força suficiente para aquele processo judicial não ser apenas uma dor de cabeça a mais, né?
Tá certo. Doutora Caroline, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Obrigada, agradeço aqui a todos e fico à disposição.